Declaro abertos os trabalhos da 25ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, 18ª Legislatura. Boa noite a todos. Essa plateia que nos honra, se sintam em casa, à vontade, tem um café, tem chimarrão. Essa casa é a casa do povo. Leitura do versículo da Bíblia para o vereador Valdecir Bilham.
Boa noite a todos. Salmo de Davi, 140. Senhor, eu vos chamo, vinde longo em meu socorro. Escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós com a fumaça do incenso. Que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Leitura do material do expediente. Voto de pesar.
Voto de pesar. O Poder Legislativo de Sobradinho, nos uso de atribuições legais, solicita que seja condenado em ata voto de pesar pelo falecimento de Lori Miller Jegler e Nilvo Puntel, que seja dado conhecimento às famílias enlutadas, sala de sessões, 10 de junho, julho de 2017, vereadora Maximira de Pelegrini Trevisan.
Ofício 51 da Secretaria Indústria, Comércio e Serviços.
Senhora Presidente, cumprimentamos-la na oportunidade que solicitamos a Vossa Excelência que se digne a requerer da vereadora Noeli Teichmann, que informe, dentro do prazo previsto em lei, a relação dos empreendedores em suas respectivas inscrições no CNPJ, que segundo a mesma desde o ano 2010, aguarda respostas de solicitações junto à administração municipal. Por outra banda, de antemão, informamos a essa Casa Legislativa que, após buscas nos arquivos dessa Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, não encontramos nenhuma solicitação devidamente protocolada, que tenha restado sem resposta do assunto encaminhado. Portanto, para que possamos corrigir ou, ao menos, atenuar nossa suposta falha, necessitamos que a vereadora Noeli informe com mais detalhes as empresas que, porventura, não obtiveram atenção do Poder Executivo. Contando com a vossa costumeira atenção, aguardamos resposta atenciosamente e de Alfonso Barbosa, secretário municipal.
Questão de ordem, presidente. Qual é a lei?
Nesse momento não tem fala, vereadora. A senhora terá a tribuna para falar. Informativo.
Excelentíssima senhora Maximília Perini Trevisan, presidente da Câmara Municipal, Sobradinho, Rio Grande do Sul. Referente protocolo número 58 de 2017, assunto trevo de acesso à linha Quinca. Solicitação, solicitado pelo vereador Roberto Carlos Simão, localização bairro Quinca, RS 400, Sobradinho, Rio Grande do Sul. Venho por meio desta informar a vossa senhoria que, como diretor do Departamento de Arquitetura e Engenharia, eu, Edgar Fernando Schultz, engenheiro civil CREA 89435, informo que, devido ao grande volume de projetos aguardando para serem elaborados, projetos esses vindo de recursos do governo federal e estadual, que possuem prazo para serem encaminhados. Prazos esses que, se não forem respeitados, acarretam perda de recursos. Informamos que o anteprojeto referente ao ofício número 58/2017 foi inserido na pauta de projetos a serem elaborados. O prazo previsto para a conclusão do anteprojeto acima referido fica previsto para o mínimo 60 dias. Atenciosamente, Sobradinho, 16 de junho de 2017, Edgar Fernando Schultz, engenheiro civil.
Agradecimento.
Carta de agradecimento à Câmara de Vereadores de Sobradinho. Na oportunidade em que saudamos cordialmente Vossa Senhoria, mesmo através deste agradecer o voto de pesar procedido por esta Casa Legislativa e as palavras carinhosas enaltecendo a pessoa do nosso querido e sempre lembrado progenitor Leovino Rosa, bem como as palavras de conforto proferidas. Tais palavras nos confortaram e nos confortam neste momento tão difícil de nossas vidas, onde infelizmente não contamos mais com a presença física de nosso ente querido, mas com certeza suas lembranças, seus ensinamentos e valores morais permanecerão para sempre em nossas vidas. Tal manifestação de reconhecimento nos alegra, pois nosso querido pai, que já fez parte dessa casa, nutria profundo respeito pela casa do povo. Temos certeza que, assim como nós, está muito feliz com a homenagem recebida e junto ao Pai Celestial, torcendo pelo sucesso desta casa. Atenciosamente, Família Rosa.
Ofício da Segurança do Secretário de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
Senhora Vereadora Maximília Primitruzan, ao comentá-los cordialmente, encaminho uma resposta da vinculada Brigada Militar relacionada à solicitação protocolada através do ofício número 05 de 2017, ACV Serra, demanda número 14.454, gerada junto ao sistema GDG, Sistema de Gestão de Demandas do Governador. A questão de efetivo é prioritária para a Brigada Militar, o qual está evitando os maiores esforços para minimizá-la e o atendimento dos municípios com efetivo reduzido está em estudo pelas análises estatísticas do índice de criminalidade a serem contemplados, a partir do processo de formação de novos militares estaduais em 2017, permitindo assim uma melhora na alocação de recursos humanos enviado por Liane Beatriz Belling, Brigada Militar, CGC, comandando atenciosamente Luciane Bertoletti, chefe de gabinete da SSP do Rio Grande do Sul.
Convite à primeira mostra científica Verde é Vida.
A Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, e a Prefeitura Municipal de Sobradinho, vem através deste convidá-lo para participar da primeira fase da Mostra Científica Verde é Vida, etapa regional. O evento se realizará dia 14 de julho de 2017, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Adolfo Sebastiani, Rua Fernando Ferrari, 393, bairro Vera Cruz, Sobradinho, às 8h30. Atenciosamente, Benício Albano Vera, presidente da FUBRA, Luiz Afonso Trevisan, prefeito de Sobradinho, Ivan Solismar Trevisan, secretário de Educação, Cultura e Desporto.
Corede, Assembleia Pública Ampliada.
Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, ofício número 27/2017. Prezada senhora, ao cordialmente cumprimentá-lo, convidamos Vossa Senhoria para a terceira etapa do processo de consulta popular Assembleia Pública Ampliada. A Assembleia será no dia 12 de julho, quarta-feira, às 14 horas, na sala 108 da Unisc Campus, Santa Cruz do Sul. Consulta popular 2017-2018, Assembleia Geral Ampliada, 12 de julho, às 14 horas, sala 108, Unisc Santa Cruz. Deliberações, definição da cédula de votação, definição do número de programas eleitos e percentuais. Quem vota? Comissão Regional do Concurso Popular, Assembleia Geral Regional do Cored e delegados eleitos nas Assembleias Públicas Microrregionais. Contando com a sua presença e participação, Heitor Álvaro Petri, presidente do Cored.
Boa noite especial ao secretário Delfonso Barbosa, a secretária Ionara Soder, pastor Denis, seja bem-vindo e a tua igreja, o senhor Mário Lázari, e os cumprimentando eles, cumprimento a todos os demais. Ordem do dia. Pedido da informação 31 do vereador Luiz Freitas.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, a voz solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Qual a distância da planta de britagem utilizada pelo município e se ela é própria ou alugada? Se é ou devidamente licenciada para este fim e qual a distância da sede do município? Qual o número exato de veículos, caminhões, máquinas rodoviárias, máquinas para produção de brita utilizados no processo? Qual o número de funcionários utilizado no processo e seu custo de deslocamento? Quais os custos com energia elétrica, óleo diesel, perfuração e desmonte da pedreira? E custo exato do metro cúbico produzido? Qual a produção em metros cúbicos diariamente e mensalmente? Qual a finalidade da produção de brita? Sala de sessões, 7 de julho de 2017, vereador Luiz Freitas.
Pedido de providência 55 do vereador Valdecir Bilhão.
O vereador que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe para o Executivo Municipal a seguinte pedido de providência. Para que seja colocado um zelador no Parque da Feijão para dar maior segurança aos usuários e para a proteção do patrimônio público. Sala de sessões, 10 de julho de 2017, vereador Valdecir Bilhão. Senhor presidente, isso não é um pedido de providência, é uma indicação.
Indicação?
É. Então, fica... Já segue em sequência esse pedido de indicações. Eu gostaria que o senhor deixasse
é o teu?
Em discussão esse pedido, essa indicação.
Posso colocar, então, o pedido do Valdecir em discussão?
Eu peço a palavra.
Palavra com o vereador proponente.
Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores, a imprensa, os secretários presentes e a todas as pessoas presentes nessa segunda-feira de sessão. Eu faço essa indicação, senhor presidente, porque eu, como já fui secretário por duas vezes, e sei da demanda que tem, que precisa, de um zelador no Parque da Feijão. Eu, hoje, pela manhã, conversando com a Rose, ontem eu saí do Atlético e vim para o Parque da Feijão, onde tinha eventos de futebol de salão, bastante gente no parque. E no que eu cheguei no parque, fui abordado já por pessoas dizendo que um dos banheiros estava com a caixa de descarga pendurada, jorrando água. Um enorme prejuízo. E nós temos diversos funcionários em desvio de funções devido a laudos médicos e atestados médicos. Então, que o líder do governo, eu faço questão de estar junto para nós reforçar essa indicação, porque não tem mais como deixar o Parque da Feijão sem um zelador. Ou que seja contratado alguém, guardas, principalmente aos finais de semana. Porque cada vez que a gente vai lá, a gente que gosta do parque, eu faço minhas caminhadas às vezes de tarde, e a depredação está cada vez aumentando mais, né? Então, praticamente hoje, falando com um funcionário da prefeitura que estava no parque, eles que todos os banheiros estão com problema. Então, nós temos que ter um plano definitivo para o nosso parque, porque não dá mais para ver o descaso e a demanda, a tamanha... eu não sei mais o que pensar dos nossos jovens hoje, porque, infelizmente, uma boa parte tem um espírito de destruição, que não sei de onde que sai. Porque, como secretário que fui, nós arrumávamos os letreiros dos trevos num dia, no outro nós ia lá, estava tudo quebrado. As pinguelas, eu não sei quantas vezes nós fomos chamados para fazer os consertos, que eles pulavam em cima com bicicleta, com tudo, para ver estragar, para ver deteriorar. Uma coisa que todos os familiares usam. E, infelizmente, muita gente vê e não denuncia para não se incomodar. Então, fica aqui. E eu faço questão de amanhã fazer parte, junto com o líder do governo, para que nós, definitivamente, tomamos a atitude drástica de botar alguém lá com todo... autonomia de ligar para a brigada, de fazer a denúncia de placa de carro, pessoal lavando o carro no Parque da Feijão, isso não existe. Então, não tem mais como evitar uma atitude mais, mais drástica.
Permite uma parte?
Sim. Está em discussão.
Eu estive hoje reunido com o prefeito municipal e ele me informou, e eu falei a respeito disso com ele, ele me informou que todos aqueles que foram colocados lá entraram com ação contra a prefeitura.
Tem isso.
Então, isso é um problema sério, porque o cara está à disposição lá 24 horas. Né? Então,
tem um grande problema.
A indicação continua em discussão.
Eu peço a palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Roberto Carlos
Simão. Cumprimento, senhora presidente, colegas, imprensa, secretários e público presente aqui hoje. Eu concordo plenamente contigo, colega vereador Cid, que nós devemos e temos que tomar uma providência com referência ao zelo do nosso parque antes que ele se acabe por total. A idiotice dos jovens em Sobradinho é uma coisa tão fantástica que chega ao ponto de destruírem seu próprio patrimônio. É lamentável. A cultura chega a ser de décimo mundo, colega Adão. Me comprometo, Valdeci, amanhã 9 horas, subimos e vamos lá conversar com o prefeito. Se não tiver, conversamos com o vice-prefeito e com o secretário da administração. Eu acho importante o que você falou a respeito desses funcionários que estão com atestado, que não podem fazer força ou coisa parecida. A gente achar um lugar para ele lá, lógico. Existe, conversei com o prefeito hoje, e existe as pessoas que moraram lá, existem ações trabalhistas, ações de indenização contra a prefeitura. mas é um risco que a gente tem que correr, porque vão acabar com o nosso parque. E eu sugiro outra coisa, até para o pessoal que está hoje na plateia, os jovens, adultos, mais idosos, para a gente criar, Valdeci, um site de relacionamento do Facebook, que é um instrumento muito forte, criar uma página de Amigos do Parque. Amigos do Parque da Feijão. Quem quiser criar. Amigos do Parque. E mais, dentro desta página no Facebook, colocar um número para denúncia. A pessoa vê uma outra destruindo, ela liga para a polícia. E tem muita gente que fica indignada. Não é só nós, vereadores, que ficam indignados com estar destruindo o parque. Tem outras pessoas que enxergam e não conseguem fazer nada. Então, se nós criar, alguém criar essa página, Maninho Freitas, criar essa página no Facebook com um número da brigada, um número do zelador, um número sei lá de quem, para denunciar essas pessoas que estão acabando com o nosso parque. Obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Freitas.
Nós somos a favor também, sim. Nós somos, a nossa bancada também é a favor de colocar um zelador lá, porque nós achamos importantíssimo isso. É um risco que nós temos que correr, porque só tem a beneficiar o Parque da Feijão. Mas a questão que está aqui, que todo mundo fala sobre vandalismo, é como nós vamos prevenir isso em nossa cidade. Eu acho que nós temos que começar a pensar nessa informação aí. Porque não adianta nós arrumar o parque para daqui a pouco lá quebrar. Então nós temos que achar uma maneira de gerar mais cidadania em Sobradinho. Vamos pensar nesse assunto aí. Que a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação precisam trabalhar nesse aspecto. Nas gerações futuras, para que essas gerações de pessoas jovens não dependam do patrimônio do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão.
Senhor presidente. Permite, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Adão.
Eu não estou entendendo uma coisa. Eu gostaria muito de entender isso. O que essa juventude faz no Parque da Feijão? E é aí que nós vamos encontrar alguma solução. Porque nós temos que achar onde é que está a ferida para poder tratar, para dar o remédio devido. E o vereador Maninho me tirou a palavra. Falou antes de mim. Né? Com toda razão. E nós temos, com certeza, que sabemos como agir com aquela juventude. Porque, às vezes, tem sido questionado a fechar o Parque da Feijão. Eu acho que não é o certo. Mas nós temos que achar alguma coisa que sirva para que nós tenhamos apoio, né, de agirmos contra esse vandalismo que está se criando, não só no Parque da Feijão, mas aqui no centro da cidade. Quantas vezes já quebraram as escrituras de Sobradinho na entrada dos trevos e patrimônio e tudo. Então alguma coisa tem que ser vista. Eu não sei o que, mas eu acho que nós temos que sentar e verificarmos o que está acontecendo. Infiltrar gente lá, sei lá, fazer qualquer coisa, para ver exatamente quais são as intenções deles. Por que quebrar o patrimônio público, que, bem como disse o vereador Tuque, deles mesmo? Eu acho que são pessoas que não se amam, que não se gostam. Nós temos que tratar isso. A gente vê hoje nos colégios, os ensinos, os pais acham que os professores têm que ensinar os alunos a educação. Não, a educação é feita em casa. E nós estamos deixando nossos filhos num mundo de vandalismo que não tem como dizer. Meu pai dizia assim: diga-me com quem andas que direi quem tu és. E eu nunca dei bola para ele. Acabei me dando mal. Mas aprendi da maneira mais amarga que tinha. E hoje o nosso jovem está muito pior porque está fazendo coisas que nem ele mesmo acredita que era capaz de fazer. Então, eu acho que nós temos que procurarmos a ferida para tratar com o remédio devido.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra.
Palavra com a vereadora Noeli Teichmann.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e plateia. Eu estive por 2 dias observando o Parque da Feijão. Eu vi jovens ensaiando uma banda de rock embaixo de uma árvore. Eu vi jovens andando por todo o parque, de bicicleta, de carro, ouvindo música na sombra. E eu acho que a gente não tem que generalizar os jovens. Acredito que tem muito adulto também no meio de quem faz essa depredação. Mas parabéns ao colega da Cili, porque nós já tínhamos debatido essa questão e eu acho que o pontapé inicial seria realmente ter um zelador lá, porque não vai impedir 100%, mas as pessoas já vão se inibir um pouco.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Jefferson Matana.
Eu parabenizo o Cili, que nem a colega Preta falou. E lembrando que na sessão anterior o Tuque tinha pedido para nós conversarmos, vereadores de oposição, para dar umas ideias para o parque. E está aqui em cima, primeiro, que era o assunto que ia entrar em pauta, Econômo, está aqui anotado, que nós tínhamos conversado sobre isso. Então é muito bom que já vem um vereador da situação, então, dizendo que precisa, fazendo indicação que precisa de um zelador no Parque da Feijão. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Elemar Lázaro.
Cumprimento ao presidente, demais colegas e a plateia que se faz presente. Eu entendo o seguinte, eu também acho que precisa, mas botar uma gente capaz lá, um zelador que trabalha, que seja competente. Porque não adianta botar um lá para não fazer nada. E outra coisa, eu entendo o seguinte, volto a dizer de novo, é a família, a educação. Porque eu não tenho estudo nenhum, é só o estudo da vida. Esse estudo da vida é mais importante que certa faculdade, certo segundo grau. Porque a família é tudo. Esses pais que sabem que os seus filhos vão destruir lá, que atitude estão tomando. Então isso tem que pensar, porque não é pessoas de baixa renda, a maioria é de alta renda. Para ir com bebida, com caro, filho, é gente de bem. Então, que pai é esse que sabe que os seus filhos não estão em casa altas horas? Para onde estão? Para onde vão? Então o pai é responsável. Se o pai é responsável pelos filhos, muita coisa evitaria de fazer essas desordens lá, esses quebra-quebra. Era isso, presidente.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Éder André Librelotto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, imprensa, plateia presente, secretários, gerente da Corsã. Eu fico feliz com o colega Cílio, que fez uma indicação referida ao zelador, a instalação do zelador lá no Parque da Feijão. Eu me preocupo há tempo com o Parque da Feijão, fui procurado por jovens, teve até audiência pública aqui, anos atrás, a respeito do Parque da Feijão. Concordo com o colega Tuque a respeito dos jovens que estão destruindo o nosso parque, mas nós não podemos generalizar que é o jovem de Sobradinho. O nosso jovem de Sobradinho frequenta o parque não só nos finais de semana, durante a semana também é frequentado. E eu quero, volto a dizer que muitos que estão estragando a nossa cidade não são o pessoal de Sobradinho, e sim pessoas de fora. Não só no Parque da Feijão, como também no centro da cidade, onde ocorre.
Permite a parte. Podem até não ser pessoas daqui, mas estão acompanhadas com pessoas daqui.
O parque hoje é aberto.
E sem generalizar, e, né?
Sem generalizar.
Porque a culpa está sendo atribuída àqueles que destroem o patrimônio.
Sobradinho é um centro, é o nosso centro. Em final de semana, vem todos os municípios da volta, vem para Sobradinho. E termina tudo no Parque da Feijão. E o zelador, eu não sei porque foi tirado de lá. A casa do zelador está destruída hoje. O vandalismo ocorre lá na casa do zelador, no restaurante que está todo depredado, a cancha de bocha, o ginásio de esporte, o CTG aqui perto da cancha de rodeio, de pista de rodeio, também tá, já foi deixado aberto, o CTG deixou aberto porque quebravam tudo, tá as portas abertas lá, até a roda que era servia de lustre foi roubada com as lâmpadas de lá de dentro, só falta arrancar o vaso e a pia de lá, churrasqueira não tem mais, pia da cozinha não tem mais. Não é só na parte de cima que acontece o vandalismo. E eu volto a defender as instalações de câmeras de monitoramento, não só no centro da cidade, como também nos locais públicos do município. E o Parque da Feijão seria um. Então fica aí minha colocação, senhor presidente.
Coloco a indicação em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 84, do vereador Luiz Freitas.
O vereador que subscreve nas atribuições legais após ouvido o plenário solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Eu pediria, Luiz, aqui está, que o Poder Executivo estude a possibilidade de calçamento, da construção de calçamento, né? Da rua João Humberto Zaço, no bairro Veracruz. Sala de sessões, 7 de julho de 2017, vereador Luiz Freitas.
Coloco a indicação do vereador em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 86, do vereador Jefferson Matana.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de nomear, designar servidor para ocupar o cargo de secretário municipal da Agricultura. Justificativa, é importante a presença de secretário para realizar as atividades da pasta de maneira mais efetiva. Sala de sessões, 7 de julho de 2017, vereador Jefferson Matana.
Coloco a indicação do vereador em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Palavra com o vereador proponente.
Senhor presidente, aqui já houve o pedido do próprio colega Elemar, há tempos atrás, do prefeito contratar, em fato, ter o secretário da Agricultura. E na época ele mencionou a parte do calcário. E eu, que a gente conhece bem essa parte, segundo me informei hoje pela manhã com o Spanavello, o calcário provavelmente para o mês que vem. Então, nós temos 2,8% do orçamento que tem que ser gerenciado, no meu ponto de vista, mas ferrenho um pouquinho. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 87, do vereador Elemar Lázari.
O vereador que subscreve nas atribuições legais após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de construir uma nova parada de ônibus próxima à residência de Celestino Bulegon, em linha Cariginho. Sala de sessões, 10 de julho de 2017, vereador Elemar Lázari.
Coloco a indicação em discussão.
Só uma questão de ordem. Fez essa indicação porque as últimas crianças que estavam nessa parada eram os meus. E agora tem 10 crianças lá, provavelmente. Só em 3 famílias lá já tem 5 que estão indo na aula. E a parada é de 20 anos atrás. É antigo. Então, que seja na entrada do balneário, lá na residência do senhor Celestino. Eu pediria que ele colocasse uma parada bonita lá, porque vai ter 7, 8 crianças. E tem mais 3 para nascer agora. Então, vai dar muito. 10 lá, em 3 famílias, 4. 10 crianças, que não tinha nenhuma. Vai ter 10.
Era isso. Só para contribuir, aproveitando que o presidente do Conselho de Trânsito, Jair, está presente, a Câmara vinha toda a sessão com pedidos de paradas de ônibus, né? Vereador Luiz Freitas e vereadora Noeli e vereador Tuque. A gente tinha planejado essa reunião para nós formalizar e detalhar todos os endereços que faltam. A gente pediu segunda passada, daí o senhor estava viajando. Hoje a gente não teve uma resposta, então a gente aguarda semana que vem, porque não é só o senhor como presidente, é o diretor, toda a equipe que... E a gente lembra que é convocação, que não tem como dizer não para a Câmara. Então, a gente esperou segunda, esperou hoje, então segunda que vem a gente conta com a presença de toda a tua equipe e funcionários e concursados da Prefeitura. Porque daí a gente já ia colocar todas as paradas de ônibus nas escolas, que o vereador também pediu, e a vereadora, nós ia fazer um pedido só, junto, para não ficar cada sessão alguém está pedindo ou repetindo e não levado muito a sério. Então, o senhor está convocado oralmente de novo, com toda a equipe. A indicação do vereador Elemar continua em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 88 do vereador Luiz Freitas.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de calçamento e colocação de canalização pluvial na rua Francisco do Nascimento, antiga Rua das Bananeiras. Sala de sessões, 10 de julho de 2017, vereador Luiz Freitas.
Coloco a indicação do Luiz Freitas em discussão.
Essa palavra.
Palavra com o vereador proponente.
Senhor presidente, eu acredito que o pedido de calçamento ela já deve estar na lista. Mas o que, que acontece lá? Se a gente for descendo a Rua das Bananeiras, tem umas 10 casas que têm a instalação pluvial. E duas ou três que ainda não tem. E isso está prejudicando a frente das casas lá, está muito ruim. Eu também queria aproveitar, Cílio, tu falou que o gerente da Corsã está aqui hoje?
Sim.
Eu queria agradecer ele, porque eles estão fazendo uma obra com a caixa d'água na Rua das Bananeiras, e isso foi um pedido dos moradores lá. Então, parabéns à Corsã que está investindo no nosso município e ajudando os moradores daquela rua lá. Obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Moção de reconhecimento do vereador Elimar Lázari.
Moção de reconhecimento. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de reconhecimento ao senhor Momi Trevisan, chefe, pelos trabalhos prestados na comunidade de Linha Carijinho há mais de 60 anos. Dentre as diversas atividades realizadas em prol da comunidade, destaca-se como assador. Além disso, está sempre disposto a contribuir nas festas e eventos realizados em Linha Carijinho. Pessoas como você fazem a diferença em nossa comunidade. O reconhecimento deste poder e deste vereador. Sala de sessões, 10 de julho de 2017, vereador Elimar Lázaro.
Coloco a moção em discussão.
Só uma questão de ordem.
Palavra com o proponente, vereador.
Fiz
proponente.
Essa indicação, porque esse nome tem 84 anos. No dia de São João, ele começou às 8 horas da manhã, assar espetinho, parou às 4 da manhã, com 84 anos. É o nosso assador ainda. Quando fomos construir o ginásio, a igreja nova, a Linha Carigi, eu era presidente, fiquei presidente 10 anos. Faltava área. Elemar, meu sobrinho, pode pegar 10 metros, faltou 10. Vai pegando, se tu pisar meio hectare de terra, pode pegar, eu vou doar para a comunidade. E é uma pessoa que nunca faltou para a comunidade, nunca. Agora na festa de São João, trabalhamos 3 dias, ele sempre me acompanhou. Colocar os postes de iluminação em toda a área dele, todo o terreno do estacionamento da área dele. Pode pegar 4 hectares de terra, tudo doado por ele. Outro, ele ajuda do começo ao fim. Foi um dos fundadores da comunidade, Linha Carijinho. E doador, tudo que tu precisar, pode chegar a qualquer hora do dia e da noite, ele está para servir. Assim que todas as comunidades tivessem uma pessoa que nem chefe, o Momo Trevisan, com 84 anos, assando carne das 7 da manhã às 4 da manhã. Obrigado, presidente.
A moção continua em discussão. Parabéns, vereador Elimar Lázaro, essas pessoas que estão no anonimato, que de repente o pessoal nem conhece, não sabe quem é, pode pensar, moção para quem é. Mas são essas pessoas que são os esteios das comunidades. Parabéns e tem todo o meu apoio. Coloco, então, a moção em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 16 do vereador Roberto Simão.
O vereador que subscreve, usa as atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhado à mesa diretora o seguinte requerimento. Solicita que seja encaminhado um ofício a CACIS, com o pedido sob forma de colaboração para que seja elaborado pela entidade um esboço de um plano diretor do Parque da Feijão, inclusive com condições das entidades que poderão ocupar os espaços disponíveis no parque. Sala de sessões, 10 de julho de 2017, vereador Roberto Carlos Simão.
Coloco o requerimento do vereador em discussão.
Peço a palavra, senhora.
A palavra com o vereador proponente.
Cumprimento novamente, senhora presidente, os colegas, o gerente da Corsã, o Dassi, que está fazendo um ótimo trabalho em Sobradinho, e dizer, senhora presidente, referente ao requerimento, novamente, falando sobre o Parque da Feijão, é que no parque, ou sobre o parque, com os problemas do parque, todos nós, situação, oposição, comunidade, entidades, comércio, todos nós, estamos no mesmo barco. O problema não é da situação, o problema não é da oposição, o problema não é das entidades, o problema não é das rádios, o problema é de todos. E nesse sentido, senhora presidente, que eu resolvi solicitar que seja enviado um ofício a CACIS para que eles colaboram com o executivo, com o legislativo, para que não tenhamos, dentro em breve, mais problemas ou mais discussões sobre o Parque da Feijão. Um esboço do plano diretor, presidente Roberto, seria de fundamental importância para nós, do Legislativo, bem como para o nosso governo. E também não podemos deixar de esquecer os vereadores de oposição. Nós queremos todos juntos, senhora presidente, presidente Acacis, construir um plano diretor todos juntos. Nós não queremos, conversei com o prefeito hoje à tarde, nós não queremos o nosso governo impor nada. Os problemas da Feijão, entra prefeito, sai prefeito e continuam sempre os mesmos ou cada vez mais. Então, nesse sentido, eu peço que seja aprovado esse ofício e que seja encaminhado para a CACIS. Eu tenho certeza que vocês vão compreender a minha ação e eu também me coloco à disposição, presidente Roberto, para participar desse debate, da elaboração desse plano diretor. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento do vereador continua em discussão.
Questão de ordem, presidente.
A palavra com o vereador Valdecir Bilha.
Eu, além de esse plano diretor que é debatido há não sei quantos anos, quantas legislaturas já se passou. E eu sou da tese que hoje não tem mais o que tu está esperando. Acho que tem que pôr em prática, porque o que nós temos hoje passando no município em relação a estacionamento, essas mãos únicas, hoje um morador quer mão única numa rua, o outro não quer. O transtorno que nós temos hoje nessas subidas que tem aqui, só descem. Muita gente reclama. Né? Então, por quê? Foi tudo feito aos trancos e barrancos, sem plano diretor, sem um estudo. E hoje nós estamos passando por tudo isso porque começou errado. E nós estamos continuando errado. Então, está na hora de pôr em prática mesmo, fazer uma consultoria com pessoas que entendem de processo de plano diretor, para que saiam do papel, saiam das cabeças de ideias, mas até hoje eu acho que a administração tem que pensar com muito carinho, com muita responsabilidade em criar esses planos diretores, não só para o Parque da Feijão, mas para o município, principalmente para os novos loteamentos que estão abrindo, que é um mercado muito grande, está expandindo bastante Sobradinho, mas muitas coisas não estão sendo botando em prática. O vereador Tuco Simão é um que tem 50 terrenos pagando IPTU, uma exorbidade de valores, né? Sendo que todo ano tu vai vender dois terrenos para pagar os teus impostos. A gente sabe que tem municípios vizinhos aí que a pessoa só começa a pagar imposto do terreno baldio em loteamento depois que começa a vender os terrenos. Então tem muita coisa que está em nossas mãos e é só a gente sentar junto para construir um município melhor para nós.
O requerimento continua a discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Freitas.
Quero ajudar na discussão, Tuque. Eu também acho que várias entidades do município podem ajudar nessa questão da elaboração do plano diretor. Nós também temos bons profissionais aqui em Sobradinho, que eu acredito que no momento que o Poder Executivo chamar essas pessoas para uma mesa redonda para debater o assunto, todos vão ajudar. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Requerimento continua a discussão.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Éder Libreloto.
Eu parabenizo o colega vereador Tuque e, junto com a CACIS, que inclua dentro desse requerimento não só a CACIS, mas que convoca também os ex-presidentes das festas da Feijão, os membros natos da festa do Feijão, onde tem várias ideias para a elaboração desse plano diretor, que é um sonho de todo o prefeito elaborar esse plano diretor do Parque da Feijão e que busque novas ideias para tentar resolver esse problema que nós temos lá no Parque da Feijão, que nem disse o Adão, a ferida que é o Parque da Feijão. E com certeza vamos chegar num resultado que vai vir solucionar o grande problema que é o nosso Parque da Feijão.
O requerimento continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 60 do Poder Executivo, com pareceres.
Senhora Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 60, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso gratuito de imóvel de propriedade do município para a instalação da empresa de Antônio Marcos Hortêncio, Sites, indústria de produtos Centro Serra, para se estabelecer com a fabricação de produtos saneantes domiciliários. Em anexo, encaminhamos documentação da empresa, ata do Conselho de Desenvolvimento Econômico, com aprovação da solicitação, ofício do secretário da Indústria, Comércio e Serviços e parecer da assessoria jurídica do município sobre a possibilidade da concessão. Contando com a aprovação do projeto, agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Parecer do projeto 60. Ao projeto de lei número 60/17, originário do Poder Executivo de Sobradinho, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de imóvel de propriedade do município para a instalação da empresa de Antônio Marcos Hortêncio Sites, indústria de produtos Centro Serra, para se estabelecer com fabricação de produtos saneantes domiciliários. Esta comissão, após analisar a supracito o projeto de constatando que o mesmo encontra-se dentro dos padrões da legalidade e constitucionalidade, opina que o mesmo pode ser discutido e levado à votação em plenário. É o parecer, sala de sessões, 3 de julho de 2017, vereador Éder André Liberoto, presidente e relator, vereador Roberto Carlos Simão e vereador Elemar Lázaro.
Coloco o projeto em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado? Aprovado com... Deu 4 a 4?
4 a 4.
Então, aprovado com o meu voto.
5 a 4.
Com votos questão. Contrários, daí tem que manter ali o Luiz Aristides Freitas, o Éder André Libeloto, Jefferson Matana e Noeli Tashman. E favoráveis?
Com o voto de Minerva.
Com o voto de Minerva, meu, nós aprovamos o projeto.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Só uma curiosidade minha.
O senhor não podia ter falado ali quando eu botei em discussão, mas pode...
Eu queria saber se existe um plano de negócio para esse projeto 60. Existe?
Senhora presidente, ele teve a oportunidade de falar. Foi colocado o projeto em discussão e ninguém pediu a palavra.
Sim, mas depois... Assim, é só para o pessoal entender, o projeto veio para casa, seguiu todos os trâmites, baixou em comissão, foi pedido vistas, deu vistas e hoje está a votação. Então, o vereador teve mais de 10, 15 dias para discutir, para buscar soluções. Então, a gente não está sendo ditador, a gente está colocando as coisas bem como é as regras. Então, foi aprovado o projeto com o meu voto de Minerva. Projeto de lei 61 do Poder Executivo com pareceres.
Senhora Presidente, já comentamos, Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 61, que autoriza o Poder Executivo a conceder uso gratuito de imóvel de propriedade do município para a instalação da empresa de Vanderlei Bernardi, móveis e esquadrias Santo Expedito, para se estabelecer com fabricação de esquadrias em madeira, móveis comerciais e prestação de serviço. Em anexo, encaminhamos documentação da empresa, ata do Conselho de Desenvolvimento Econômico, com aprovação da solicitação, ofício do secretário de Indústria, Comércio e Serviços, e parecer da assessoria jurídica do município sobre a possibilidade da concessão. Contando com a aprovação do projeto, agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Coloco o projeto de lei 61 em discussão.
Tenho parecer.
Tem dois ou uma comissão?
Só comissão de legislação. Parecer número 61. Ao projeto de lei 61/17, originário do Poder Executivo de Sobradinho, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder uso gratuito de imóvel de propriedade do município para a instalação da empresa de Vanderlei Bernard, móveis e esquadrias Santo Expedito, para se estabelecer com fabricação de esquadrias em madeira, móveis comerciais e prestação de serviço. Esta comissão, após analisar o supracido projeto e constatando que o mesmo encontra-se dentro dos padrões da legalidade e constitucionalidade, opina que o mesmo pode ser discutido e levado à votação em plenário. É o parecer, sala de sessões, 3 de julho de 2017, vereador Éder André Liberoto, vereador Roberto Carlos Simão, vereador Elemar Lázaro.
Coloco o projeto de lei em discussão.
A palavra.
Palavra com o vereador Jefferson Matana.
Eu tinha pedido vista desse projeto, até comentei na sessão anterior, segunda passada, que eu não tinha encontrado sobre a empresa o retorno que tinha dado para o município até então, que ela está desde o mês 3, de março, né? E até disse para o colega Tuque que me ajudasse a achar a contribuição e tudo mais. E confesso para vocês que achei bem irrisóriazinhas algumas coisas. E tendo em vista a parte de quando ela era contra o CNPJ, que hoje ela muda, requerendo, qual a minha informação, que eu procurei informações ali em cima no executivo, teve umas cláusulas que não foi cumprida em relação a emprego que deveria descer. Então, por isso, meu voto é contrário.
Voto contrário do vereador Matana. Continua em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Éder André Librelotto.
Eu fico feliz hoje que eu vi dois vereadores da situação, onde um pediu a instalação de um zelador no Parque da Feijão e o outro pediu a elaboração de um plano diretor. E me deixa mais feliz ainda que a Cassis se pronunciou contrário à industrialização do Parque da Feijão, à instalação de um bairro industrial dentro do Parque da Feijão. E eu sou contrário a esses dois projetos, tanto o 60 como o 61, onde vem o executivo a liberar a instalação de duas indústrias no Parque da Feijão. Indústrias que não vão gerar emprego, são duas MEIs, onde produz legalmente, uma empresa MEI pode contratar um funcionário. E eu acho uma falta de respeito com o nosso comércio local, onde valoriza o seu funcionário e onde contribui junto ao executivo, junto ao nosso município. Então, eu sou contrário aos dois projetos, senhor presidente. Fica aí meu voto.
Continua em discussão.
Só palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Éder... Desculpa, Luiz Freitas.
Eu também voto contrário, senhor presidente, porque eu acho que nós precisamos capacitar os empresários. E um bom plano de negócio é o primeiro passo para a idealização de uma empresa. Hoje no Brasil, pequenas e médias empresas, a vida dela é em torno de um ano. Não chega a isso. Por quê? Porque os empresários, eles pouco planejam as suas empresas. E eu não sei se tem plano de negócio desses dois projetos. Eu gostaria de ver metas de pequeno, curto e longo prazo para essas empresas desenvolverem, porque eu acredito que dessa forma nós podemos melhorar, organizando essa parte, não doando terrenos ou o que for. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua a discussão.
Só uma questão de ordem. Eu discordo com os colegas da oposição, porque nós temos primeira coisa que incentivar as pequenas empresas do nosso município. Se o prefeito do passado não comprou área para colocar essas pequenas empresas, nós temos solução. No alto do parque, que nada é feito. Nada é feito lá, uma área ansiosa. E temos empresas. Se nós colocar 5 a 10 pequenas empresas lá, vamos gerar 100 empregos. 100 empregos vai gerar 100 mil reais para o município, que vai comprar nas lojas, no comércio Sobradinho. Isso eu penso. Porque está lá anos, nada foi feito. Não adianta dizer que foi feito um prefeito, outro, nada, e nós estamos querendo fazer alguma coisa. Gerar emprego naquela área lá. E dar emprego para o povo, a família. Quantas famílias que não tem jovem? Que tem jovem e não tem emprego. Quem sabe? Eu não acredito, colega, que nenhuma empresa vai abrir lá sem dar um emprego. Eu não acredito uma empresa abrir sem gerar um emprego. Isso não existe. Não pode, cara.
Eu concordo com o senhor. Eu concordo plenamente com o senhor, seu Alemar. Só que esse tipo de empreendimento tem que ser mais organizado. Tem que ter as coisas no papel e tem que ter capacidade de execução. Eu quero ter a certeza que essa empresa vai se desenvolver e existe como fazer isso.
Mas não gera nenhum emprego, como o colega falou.
A empresa MEI pode contratar um empregado só, é lei federal?
Isso não existe.
Peço a palavra, presidente.
Só uma questão de ordem, vamos se manter dentro da discussão.
Quer falar, Cine?
Vou falar.
Palavra com o vereador Valdecir Bilha.
Senhor presidente, aqui está o Antônio, que é o proprietário da empresa, nosso amigo Nicão, que já está instalado lá. Se o parque não estivesse passando pelo que está passando, eu até repensaria. Porque tem que ter coragem uma pessoa para investir a quantia que o Antônio vai investir naquele prédio. Eu não pegaria, nem dado. Então, para crescer a firma, ela começa pequena. Uma MEI, para crescer, mas depois, a hora que ele passar dos 3%, do 4%, ele vai virar uma indústria. Então, é uma aposta que nós estamos avalizando aqui, né? O Unicão já se encontra há anos lá. Como é que nós não vamos aprovar esse projeto aqui? Simplesmente vamos despejar o Unicão lá na empresa dele? Então fica outra preocupação, né? Vamos ajudar o município, vamos ajudar o executivo a transformar aquela área que foi adquirida para fazer um distrito industrial e assim, sim, ter como designar essas pessoas que querem empreender para um local adequado. Era isso, presidente.
Continua a discussão.
Quero falar, senhor presidente. Cumprimento novamente a todos. Maninho Libreloto, em referência ao ofício da Cassias, eu acho que o senhor não leu até o fim, leu no início. No final, eles falam que são favoráveis à instalação temporária de empresas no Parque do Feijão. Estou correto, Roberto? Certo, mas é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos dando uma concessão temporária até que nós adquirir a área. Vejam bem, só que... Quer falar, Maninho? Pode falar.
A notícia que saiu na Rádio Sobradinho hoje não foi dada em cima do ofício que veio para nós aqui.
Qual notícia?
Que saiu hoje na rádio que a Cassis é contrária à industrialização do Parque da Feijão.
Eu não sei, eu sinceramente, o que eu li o ofício da Cassis estava escrito, me corrija, por favor, senhor presidente, se eu estou errado.
Nós lemos corrija, em plenário.
Que o ofício dizia, no final, o ofício encaminhado para mim, acho que para todos vocês, para o executivo também, que a Cassis era favorável à instalação temporária da indústria ou do comércio.
Provisório,
mas é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um contrato de acomodato. As empresas não estão dando nada para ninguém, não estão vendendo nada. Pelo contrário, estamos fazendo um contrato bem executado, um contrato que vai ter que ser cumprido as cláusulas, conforme o município estipula. Né? E outro detalhe, Maninho Freitas, com referência às empresas darem certo, que o senhor gostaria de ter a certeza de que essa empresa ia dar certo. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, pode até se fazer um estudo sobre as empresas, uma pesquisa de mercado. Agora, todas as empresas, qualquer empresa que tu colocar mesmo, com estudos ou com tudo, ela tem 50% de chance para dar certo e 50% de chance para dar errado. Se o senhor souber de uma empresa, qualquer ramo de negócio que dê dinheiro, e que o senhor tenha certeza que der 100% de chance de dar certo, o senhor me avisa. Obrigado, senhora presidente.
O projeto continua em discussão.
Eu concordo contigo. Só que se nós planejar o negócio, fica mais fácil, cara. Fica mais concretizado, porque com o plano de negócio na mão, o empresário consegue visualizar a empresa dele toda. Então, é isso que eu não concordo nesse projeto, senhor presidente. Eu, como empreendedor, eu acho que é assim que tem que se proceder. Fazer plano de negócio, executar metas, cobranças em cima disso. E aqui nós estamos debatendo só a cedência, mais nada. E a cedência por 2 anos mais 2, e punicão 5 mais 5. Ou é o contrário, não sei. Então, eu concordo que seja 1 ano e 1 ano, no máximo. Porque, entende? Eu acho que é muito tempo de cedência desses imóveis. Então, poderia ter mudado isso dentro do projeto.
O projeto continua em discussão. Quem não falou ainda? Quem já falou, eu espero que...
Eu não
que
falei
não
ainda.
Vereadora Dão Weber, com a palavra.
Muito obrigado. Eu sinto vergonha. Vergonha de não poder gerar emprego em Sobradinho. Se nós gerarmos um emprego, nós tiraremos a fome de uma família inteira. E está faltando esse lado humanitário, que os nobres pares não estão entendendo, ou não querem entender, por politicagem. Nós não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para sermos sensatos e decidirmos os destinos das nossas vidas e das famílias que vivem ao nosso redor. temos que ter a plena consciência daquilo que estamos fazendo. Eu acho que a Cassis, por exemplo, na sua função, parabéns, senhor Roberto, porque tomou uma atitude, bateu no peito e veio nesta casa. Apesar de nós termos divergido das suas ideias, mas vieram. Sabiam que seria difícil e vieram, acreditaram. E nós temos que acreditar em fazermos um Sobradinho melhor. E somente gerando empregos e ajudando aqueles que precisam é que nós conseguiremos. No país do jeito que está, nós não podemos cruzar os braços e ficarmos calados. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra. O projeto continua em discussão. A palavra com a vereadora Noeli.
No caso, acredito que politicagem não seria o caso, porque há uma lei de concessão de uso do patrimônio do município, onde lá tem cláusulas para serem seguidas. Se não é para seguir, então não precisaríamos dessa lei. E é o que a gente está questionando. A lei diz isso. Agora, por motivos de poder construir lá, reformar, aí estão passando por cima de vários itens que não poderiam. Parabenizo a família por querer trabalhar, mas também questiono o município se não tem uma outra área, até para que eles não precisam investir, porque diz que vai dar bastante o investimento lá. Então, assim, ó, aqui ninguém está contra a empresa. Nós estamos falando em Parque da Feijão, que até o colega... O Tuque falou em fazer um plano diretor. Eu até acredito que teria que esperar esse plano diretor, Tuque, incluir esse tipo de coisa, onde todos pudessem opinar quem pode, quem não pode, e já deixar isso bem especificado para que não precise a cada mês ou a cada ano nós estar aqui questionando de novo. Uns falam da lei, outros falam no benefício. Então, me desculpa, mas o meu voto é ao contrário, pensando nisso.
Só para esclarecer, que parece que a gente está fazendo uma coisa errada, o presidente da Comissão de Legislação é o vereador Éder. Vereadora Preta, não tem nada fora que foge. E a senhora começou o primeiro ano de vereadora, né? Vai entrando, saindo, a senhora está, de repente, exagerando, entrando, saindo. Eu estou falando. A lei baixou para estudo, voltou, a comissão deu parecer. Está tudo dentro de uma legalidade, ninguém está fazendo alguma coisa fora da parte legal. E na época passada já teve fabricante de vinho e de não sei o que, mas lá dentro de calçados. Então não é nós que estamos hoje levando o Sobradinho para um lado errado, com leis erradas. Nós, a única coisa que nós temos, eu acho que de melhor, é abrir discussão, é ouvir, porque sempre aconteceram as coisas. Hoje, graças a Deus, está sendo mais discutido e mais visualizados os fatos. Mas ninguém está fazendo nada, conforme ela dirigiu, que a gente estivesse tapando. O presidente da comissão é o vereador Éder, o vereador Tuque e o vereador Elemar Lázari. Passou por comissões. Bem tranquilo, não tem nada que seja feito errado fora do alguma coisa que seja protegendo alguém. Acho que todos já usaram a palavra, então eu coloco em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Os vereadores de oposição, casualmente os quatro têm a mesma ideia. Vereador Luiz, Jefferson, Noeli e o Éder. Dá 4-4, o meu voto com certeza é positivo. Se nós só pensássemos nos grandes e nos grandes projetos, que seriam dos pequenos? Né? Que bom se a gente nascesse em berço de ouro, que não, nunca precisaria de ninguém. Ou, às vezes, na vida, quando a gente nasce num e depois passa por vários outros momentos bem difíceis, a gente nunca sabe o percurso da vida, em que momento tu vai precisar dos pequenos, ou que bom se tu fica só nos grandes, né? Na alta sociedade. É um momento, e Sobradinho é tão pequeno, é tão necessário se dar as mãos, a minha com certeza as duas, se precisar. Então, nós vencemos por 5-4. Aprovado o projeto de lei com o voto de Minerva. Projeto de decreto legislativo 03.
Projeto de decreto... Isso.
Mas ele vai à discussão.
Projeto de lei número 03/2017. Concede título honorífico de cidadão sobradiense. Maximiliano Breguin Trevisan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte. Decreto legislativo, artigo 1º, concede título honorífico de cidadão sobradiense ao senhor Carlos Enor Lindemann pelos relevantes serviços prestados ao município de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Dr. Márcio Kessler, aos 10 dias do mês de julho do ano de 2017. Vereadora Maximila Lepelig, entrevista presidente. Vereador Valdecir Adriano Billan, secretário.
Coloco o projeto de lei do Legislativo em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Se aprovado por unanimidade. Projeto de lei de decreto legislativo 04.
Apenas para...
É 04? Sim. 03, 04, 05...
Para os colegas vereadores terem conhecimento do projeto que... E acompanha anexo o currículo da vida pregressa dos homenageados. Concede título honorífico de cidadão sobradiense, Marcemília de Preguim Trevisan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte, decreto legislativo. Artigo 1º, concede título honorífico de cidadão sobradiense ao senhor Raul Anselmo Randon, com forma de reforçar os laços de fraternidade. Uma vez que o senhor Raul é cidadão de Cornélio do Vicentino, cidade italiana, irmã gêmea de Sobradinho, Raul Anselmo Randon é o primeiro empresário brasileiro a ser laureado como doutor honorem por empreendedorismo pela Universidade Italiana de Pádua. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Otmar Kessler, aos 10 dias do mês de julho de 2017. Vereadora Maximila de Perigo Entrevisor e vereador Valdecir Billan.
Coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 05.
Projeto que concede título honorífico de cidadão sobradiense. Maximiliano Perigo Entrevisan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte, decreto legislativo, artigo 1º, concede título honorífico de cidadão sobradiense à senhora Alda Hérmia Melo Lovato, pelos relevantes serviços prestados ao município de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Artigo 2º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de publicação. Sala de sessões, Otmar Kessler, aos 10 dias do mês de julho de 2017. Vereadora Maximília de Preguim Trevisan, presidente e vereador Roberto Carlos Simão, autor do projeto.
Coloco o projeto em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer o uso da tribuna. Eu tive, como essa Câmara tem democracia, nós temos um pedido de uma parte... para explicar sobre a posição da Cassis, e tem uma parte da família. Se os dois quiserem se manifestar por 3 minutos cada um e entrarem em consenso, a tribuna fica à disposição. Quer falar? Então fala o... Como é que é o nome do grupo? Fernando Mai, 3 minutos, e depois 3 minutos o... Não, o Ziquinho.
Boa noite a todos. Primeiro lugar, eu não queria que isso parecesse uma batalha, porque estou me sentindo nessa batalha, entende? A Cassis se reuniu e ficou um pouco distorcido o fato, hoje apresentado. A gente requeriu que se houvesse a necessidade real dessa instalação dessas empresas, que fossem por tempos relativamente curtos, para realmente, como não nasceram talvez essas empresas em um berço de ouro, elas estão tendo o seu primeiro bercinho, digamos assim, certo? Mas eu peço a vocês que pensem na instalação de um berçário industrial. Por que não? Grandes cidades têm 5, 6 pavilhãozinhos bem estruturados, num local adequado, ali onde iniciam-se essas empresas. Eles vão pegar um pavilhão detonado, vão gastar, eu sei que sou arquiteto, vão gastar um monte para se instalarem lá. Que bom que eles façam isso. Só que para eles não vai ser bom. Não vai ser um local onde eles vão ter visibilidade como empresa. Digamos assim, e não é um espaço deles, certo? Então, e voltando ao assunto do Parque da Feijão, eu considero o seguinte, que hoje todos somos os grandes culpados do vandalismo da Feijão, certo? Porque os ratos se criam no esgoto, e o esgoto é o que está o parque hoje, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente continuar com essas medidas provisórias, como, por exemplo, assim, o campo de futebol, do jeito que ele está hoje lá, quem vai usufruir dele? A limpeza do parque, como ela está hoje, quem quer usufruir dele? Mas ele é o nosso grande bem. Hoje ele é a ferida, mas ele pode ser um dia o pulmão de Sobradinho. Se houver investimento, se houver uma administração, se houver pessoas, entidades que se unam para movimentar ele. E eu não sou, eu quero deixar novamente a coisa, não sou contra. Para mim, dói estar aqui, porque o Nicão é meu primo. O Antônio Marques foi meu colega durante um longo tempo e quase todas essas pessoas são meus vizinhos. E eu não sou contra eles, eu quero deixar isso bem claro. Eu quero que eles estejam em um local melhor ainda para usufruírem. E se hoje o Nicão lá, por exemplo, está instalado, eu considero que seja dada uma medida, ninguém precisa despejar uma empresa que está lá instalada hoje, mas que comece um planejamento do Parque da Feijão. Talvez se essa empresa se instalar, que seja por um prazo muito curto, digamos assim, é esse posicionamento da Cassis, e que não seja mais cedido espaços públicos para outras empresas, porque lá é um espaço de lazer, cultura. E se nós olharmos uma foto que eu postei dias atrás, o nosso parque era muito mais bonito há 20 e poucos anos atrás do que ele é agora. Foram muitas medidas sem planejamento. Tampa sul, fecha sul, troca parque de rodeio, tira para cá, bota campo de futebol para lá. Quanto foi gasto nisso? Que poderia estar muito melhor estruturado hoje o parque. Então, essas são algumas considerações. Por exemplo, Parque do Oktoberfest tem um prédio administrativo do Parque do Oktoberfest. Eles alugam para isso, alugam para aquilo. Gera renda o Parque do Oktoberfest. Então, nós temos que pensar nisso. Planejamento, plano diretor, zeladoria. É esse o caminho.
Obrigado. Ziquinho, faz tua parte. O nosso vice-prefeito, obrigada pela presença. Que bom o senhor, apesar do dia todo estar trabalhando, veio nos prestigiar e que bom já acompanhar toda essa discussão. Fica à vontade, Ziquinho.
Boa noite a todos. Acho que é um pouco mais curto mesmo. Senhores, as últimas semanas tem sido uma batalha de rádio, televisão ou jornais. Uma das coisas ficou clara, vamos só ter uma pauta aqui, ó. A exposição da foto da Feijão ficou uma imagem muito ruim para nós. Ele demonstrou, eu acho, uma falta de zelo de aplicação do dinheiro público. Uma mal aplicação dele, porque tem dinheiro de verbas federais, não sei mais o que, e deteriorou. Mas assim, entre o Feijão e o projeto de instalação, se criou-se dois elos para se discutir, eu acho que fugiu, o que nos interessava era a instalação da empresa. Só para o pessoal aqui que falou das MEI, tem uma coisa, as MEIs hoje, é onde se cria, eu acho que se teve assim, ela tem os seus prós e seus contras. Se criou as MEIs para ela começar. A empresa do Antônio já está num segundo estágio, Maninha. Ela já está passando de uma MEI, de uma micro, para uma limitada. Ela tem hoje, já dá um emprego. Então, assim, o projeto dela, ela tem um projeto, tem um cronograma, ela tem um projeto de negócio, tem um plano de negócio. E outra coisa, o fato de hoje ser a doação, você está aprovando, nós vamos deixar bem claro, não se sabe se consegue se instalar, porque vocês são detentores de conhecimento das leis municipais hoje, que vai ter alguns empecilhos que daqui a pouco nos impeçam. Foi criado um plano diretor aí uns anos atrás, que talvez ele não seja bem claro, a população não sabe. E que se tem, é uma lei, tem que ser observada. Então, assim, ó, o fato de criar lá é um princípio de boa vontade. Porque outra coisa, nós temos que analisar a nossa cidade atual. Não podemos voltar a 20 anos atrás, que era uma cidade agrícola. Hoje nós temos, é uma metrópole, nós perdemos os municípios da região, nós temos que estar preparados para indústria, comércio, serviço, nós temos que receber a produção de fora e temos que dar emprego para esse pessoal. Outra coisa, não sei se você sabe, Sobradinho hoje tem 615 MEIs, né? 615 MEIs aqui. Eu creio que são 615 empregos. Se não tivesse 615 MEIs, teria 615 desempregados. Mas essa MEI também trouxe um problema, né? Que as prefeituras hoje estão 615 alvarás a menos. Então, os senhores, como os vereadores, têm que gestionar junto aos seus deputados, aos senadores, para que compense os municípios também isso. E nós não podemos parar e trancar. A questão da feijão é uma questão social. E vocês têm capacidade para isso. E hoje foi muito bom. Eu estive comentando com o Tuque a semana, comentei com o secretário. Acho que vocês estão na hora certa. Vocês se uniram, oposição e situação, e tem que criar solução. Porque criar problema daqui e dali vai se gerar. Vai o tempo e tempo. Por que quê? Nós temos esse problema de instalação hoje do parque industrial, gente. Vai levar 5 anos para vocês adquirirem e mais 5 anos para instalar. Então, nós vamos ter 10 anos de atraso. Sobradinho já atrasou muito. Não podemos atrasar. Os senhores, assim, ó, têm que ter uma consciência. Lá naquele parque industrial, tem problema. Tem MEI instalada lá. Você sabe que tem empresa lá que nem alvará tem. Então, não adianta vocês quererem coibir uma outra que está querendo entrar. Tem muitas coisas para fiscalizar lá. E vocês têm que ter força, é isso que tem que fazer, pessoal. Vão se unir, Cassis, Câmara de Vereadores, administração, tem que fazer Sobradinho crescer, mas crescer equilibrado. Nós temos que ter plano, planejamento e execução, pessoal. É isso que se precisa. É união, não discussão. Nós temos que se unir. Sobradinho tem que crescer, mas crescer com consciência, pessoal. Muito obrigado.
Espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer o uso da tribuna. Vereador Matana.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, plateia que se faz presente. Para começar, eu vou voltar na semana passada numa indicação que eu fiz sobre placas de trânsito que nós podíamos explorar. Simplesmente isso. É a parte superior da indicação das ruas. Esse, na verdade, esse é o projeto. Vender essa parte, o outdoor. Nada mexendo, se quer permanecer feijãozinho, permaneça. Se quer padronizar a nível nacional, também se padronize. A questão é do outdoor, a venda em cima, para se tornar autossustentável as placas de indicação de Sobradinho. Essa é a base do projeto até então, a minha indicação do projeto, né? Voltando ao debate até então, que nós estamos aqui, o colega e amigo Adão falou em parte na sua fala há pouco da certa politicagem. Eu conheço o pessoal que está sentado aqui, o Antônio, o alemão ali, tudo mais. Eu discordo, Adão, porque numa análise que eu venho fazendo desde que esse projeto entrou na casa e pedindo e pegando informações juntamente com o secretário, com pessoas, funcionários públicos. E eu falei isso na sessão passada, não quis hoje ser repetitivo do que eu falei na sessão passada. Então, eu quero deixar bem claro aqui que, no meu entendimento, juntamente com conversa com servidores públicos, que nós temos o código de postura, plano diretor e tudo mais, hoje foi cedido, que vai ser cedido a área para vocês ali. Mas devido, no meu entendimento, quero deixar bem claro, devido a várias coisas que tem, eu não sei se vocês vão poder se instalar lá. Tá? Eu olho, vocês me conhecem. Então, essa parte da politicagem eu não estou fazendo. Eu sou bem... Eu tenho o máximo de cuidado com isso. E voltando, então, à semana passada, a parte que o Tuque pediu uma informação que nós ajudássemos já foi dita. Que bom, esse parte do Cílio. E daí a nossa presidente, ela ocupando a tribuna, ela mencionou que nós tínhamos que ter personalidade própria. Eu digo, senhora presidente, que a senhora, que eu conheço a senhora me conhece, eu tenho personalidade própria, que a senhora nem tem noção da quantidade que eu tenho, e tanto é que às vezes eu fico quieto para não... Eu confesso que eu não sei me expressar da forma que vocês fazem. Eu sou mais criado lá no interior, que quando está ruim a gente dá um... né, explode, né? E a senhora também se referiu na parte de nós votarmos tudo igual, ser soldadinho, né? Eu quero dizer simplesmente, não quero entrar nesse meio, que a posição é da senhora, desse a respeito, e eu respeito como respeito qualquer dos meus colegas. Eu só tenho a dizer para nós, eu digo também para a senhora, que a companhia, se aqui é soldadinhos, consecutivamente, há quatro aqui, cinco lá. A companhia da senhora é maior que a minha, né? Então, também, eu diria que vocês também votem tudo igual, né? Então, e para encerrar, eu vou encerrar da seguinte forma. Vamos governar para o crescimento de Sobradinho. Não para a próxima eleição. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Tchau.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra com a vereadora Noeli.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, pessoas presentes e a imprensa. Eu quero parabenizar o time de futsal feminino, as gladiadoras, que ontem mostraram um belo torneio na Feijão. Teve mais de 10 municípios inscritos. Ao pessoal lá de trás, aí, os frequentadores da Feijão, obrigada por terem vindo também. Parabenizar também o Executivo Municipal e o diretor de esporte, o Cristiano Lopes, que deu um apoio para as meninas lá, que elas conseguiram servir o almoço e tocar o torneio até às 18h. Elas estão colocando novamente na vitrine do nosso município o futebol feminino. Espero que todos sigam esse exemplo. Já temos escolinhas que estão dando aula para as meninas aí, para futuras jogadoras. E elas vêm provar que lugar de mulher não é na cozinha, é onde elas quiserem e até num campo de futebol. Obrigada.
Peço a palavra, gente.
Tribuna continua à disposição. Peço palavra. Palavra com o senhor Valdecir Bilha.
Novamente, boa noite, presidente, os colegas vereadores, a imprensa, ao sempre colega Júlio César, nosso vice-prefeito Armando. Eu uso a tribuna hoje, presidente, para dizer da satisfação e cumprimentar o prefeito municipal que estamos terminando o último MIRES da última emenda do deputado Sérgio, de R$1 milhão, para a pavimentação, onde praticamente zeramos o calçamento no meu bairro. Quando eu entrei na política, estava metade do bairro sem pavimentação, hoje praticamente está todo calçado. Então, méritos nossos, do nosso partido, do nosso deputado, e nas pessoas que acreditaram em nós, que já estamos praticamente no quinto mandato dentro da Câmara de Vereadores, ajudando o município de Sobradinho. Dizer para vocês que se nós tivéssemos hoje a infraestrutura que precisávamos, o município precisa, hoje o Antônio e o Nicão não precisavam estar aqui pedindo se nós tivéssemos uma área de terra para localizar pequenos empreendedores.
E existe a área. Só que, para se definir, ainda vai ser a longo prazo. Depende muito da Unisc, depende muito de nós, vereadores, cada um fazer a nossa parte. Eu comecei a fazer, já que o calçamento eu estou terminando, então eu já comecei a buscar recursos, onde nós tínhamos 250 mil para uma incubadora, que devido ao compromisso do prefeito assumido com a West Coast, esse recurso foi designado para ampliação do prédio que pertence ao município hoje, para a criação de mais 80 empregos. Então, se cada um de nós buscarmos um pouco de recurso junto aos nossos deputados, que é uma compra legalizada de voto, a gente sabe disso, mas é para isso que eles precisam de nós, vereadores, cada um fazer a sua parte e buscar emendas parlamentares para nós, além da área, construir infraestrutura para essas pequenas empresas. Eu comecei com uma bodeguinha, hoje, graças a Deus, eu tenho um mercadinho que eu vivo muito bem, obrigado. Então, é de lá de baixo que a gente cresce, é só ter vontade. E eu venho hoje, de novo, a levantar a lebre das depredações do nosso município. E conversando com um pai de família no Parque da Feijão, ele disse, ele não adianta nós denunciar. Se nós denunciar, nós vamos ter que ir no fórum, vamos ter que testemunhar, vamos se incomodar. E é bem assim que funciona. Por isso que muita gente não denuncia o mau elemento que depreda os bens públicos, que eu citei, Parque da Feijão, as pinguelas, os letreiros nos trevos, porque ninguém quer se envolver. Sabe que vai chegar no fórum, esse delinquente, mau elemento, ele vai arrumar umas horinhas de serviço comunitário, que muitos foram lá para o almoxarifado, eu botava varrer, limpar banheiro, né? Porque tem que penalizar de alguma forma. Né? Esse canal que tu citou, que é uma boa ideia de nós conhecermos os maus elementos, as pessoas que depredam os nossos bens. Nós temos que tomar atitude, tem que denunciar, porque se não tiver penalização, ninguém vai acontecer nada. Então, nós presenciamos aqui essa semana, onde o cara roubou a lâmpada e o suporte aqui em frente à Agropecuária Santa Rita, e simplesmente fica por isso. Eu tive que botar grade nos meus bicos de luz na minha área lá, porque eles roubavam as lâmpadas de luz das áreas para transformar para pedra. Então, temos que denunciar. Eu faço um apelo para a comunidade. Ligue para o 190, para o 1054, dá direto dentro da brigada. Se nós não tivermos atitude como cidadãos de bem, que queremos ver o bem dos nossos filhos e do nosso município, não vai ter solução. E aproveitar também a todos os presentes, a convidar vocês para a festa junina gaúcha, que faz parte do calendário de eventos também da Escola Borges de Medeiros, na sexta-feira, no bairro Mairon, que também sempre foi um sucesso de público, que junta em torno de 3 a 4 mil pessoas durante o dia e até uma boa parte da noite. Então, obrigado, presidente, pelo espaço, uma boa noite e uma boa semana a todos.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Freitas.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E eu não sou contra a geração de emprego e renda em Sobradinho. E o meu voto foi contrário ao projeto 60 e ao projeto 61, porque boa parte da população de Sobradinho é contra a implantação de empresas no Parque da Feijão. E eu acredito, Adão, que isso não é politicagem. O parque ele precisa ser atraente, seguro, ele precisa ser bonito e ele que traga qualidade de vida para o cidadão de Sobradinho. Nós precisamos da união e esforço de toda a sociedade sobradinhense e, em conjunto com o Poder Executivo, elaborar um bom planejamento para o Parque da Feijão. E, nesse sentido, eu sugiro que aconteça mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO 2017-2018, que sejam destinados recursos para o melhoramento das estruturas públicas de Sobradinho, porque isso não vem acontecendo no momento. E nós vemos isso pelo abandono da creche e pelo próprio abandono do parque. E hoje em Sobradinho, senhora presidente, o PIB, 90% do PIB de Sobradinho, ele é gerido ou acontece pelo comércio e serviço. Então, pensando nesse sentido, também surgiu uma mudança na LDO 2017-2018. Não sei se isso é possível, né? Mas que ela seja modificada no sentido do seguinte: hoje a nossa pasta da agricultura, que nem secretário tem, consome 2,8 do orçamento com 1.200.000. Então eu sugiro que seja retirado um pouco desse dinheiro da agricultura e seja colocado na pasta indústria e comércio, que hoje recebe 650.000 só. Então, se o nosso PIB está 90% no comércio e indústria, o orçamento tem que estar no comércio na comércio e indústria, não na agricultura. Então, se for possível, o secretário de Finanças está aqui, que faça um remanejamento nesse orçamento e que dê dinheiro para o Barbosa e que esse dinheiro seja usado para construir uma boa incubadora empresarial, que todos aqui falaram que é o que está faltando. Então, eu não sei quem é que ia ter o fogo na creche, né, se foram drogados, vândalos ou sei lá o quê. E eu acredito que drogadição não se combate com segurança pública. Drogadição e vandalismo se combate com saúde pública e com educação. E eu acredito que através de campanha de prevenção ao uso de drogas, campanha de cidadania nas escolas do município, nós vamos melhorar esse quadro em nossa cidade. E nesse sentido, senhor presidente, eu estou elaborando um anteprojeto que vai com uma indicação para o prefeito na semana que vem. E esse projeto visa usar durante uma semana por ano a estrutura da Secretaria de Educação, a estrutura da Secretaria da Assistência Social e a estrutura da Secretaria da Saúde para realizar a Semana de Prevenção ao Uso de Drogas e Mais Cidadania. Porque eu acredito que nós não temos um projeto de prevenção em nossa cidade. E a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Educação, elas têm o dever de melhorar o conhecimento das gerações mais novas. Porque nós não podemos, hoje em dia, colocar recurso em jovens de 16, 18 anos, que eles não vai melhorar nossa cidade. Cidadania nós fizemos com criança de 6, 5, 10 anos, que é nessa época que é formado o caráter de um jovem. Então, sugiro isso. E no projeto, senhor presidente, está aqui, ó, parágrafo único. A campanha prevista nesse artigo será realizada através de campanha institucional sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Assistência Social. Artigo 2. Durante a semana serão desenvolvidas as seguintes atividades. Campanha institucional envolvendo todos os meios de comunicação com divulgação de mensagens sobre a prevenção ao uso de drogas e cidadania. Realizar palestras em escolas municipais sobre prevenção, uso de drogas e sobre cidadania. Realizar palestras em escolas, junto com hasteamento da bandeira municipal. Construir e entregar folders para a prevenção do uso de drogas e os riscos que isso causa para a saúde. Realizar parceria com escolas estaduais para a divulgação na Semana de Prevenção de Drogas e Cidadania. Realizar parceria com universidades e entidades civis organizadas para o desenvolvimento, durante a semana, de palestras e debates sobre a prevenção do uso de drogas e cidadania, que é desse jeito que se muda uma cidade, trabalhando as gerações jovens, as futuras gerações. Então, agradeço o espaço, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa semana para vocês.
Tribuna continua à disposição. Palavra com o vereador Elemar Lazo. Jair. Eu fui?
Cumprimento a presidente, demais colegas, a imprensa, secretário,
e essa maravilhosa plateia que se faz presente. Eu, você sabe que eu não tenho estudo, tenho uma família, consegui dar o estudo para um segundo grau e para a menina é formada em administração de empresa. Sabe o que ela faz? Tira leite de 10 vacas e administra meu balneário. Essa é a minha família. Eu não tenho estudo nenhum. Eu não tive pai. Meu pai faz 50 anos que faleceu. Minha mãe criou 11 filhos. E eu assumi a casa com 13 a 15 anos de idade. Os outros saíram, eu fiquei assumindo. Só para contar a família. Então, o Parque da Feijão, eu acho, até nós, está em projeto da administração adquirir uma outra área. Esse ano, mais tardar, o ano que vem, vai ser adquirido outra área. Mas até que adquire uma área, você vai fazer todos os trâmites legais. A FEPAM, órgãos ambientais, vai demorar só na outra legislatura. Então, o parque lá está ansioso, porque quantos anos está sem fazer aquela parte do alto do parque? Nada é feito. Botar microempresa, colocar uma queijaria lá, alguém se interessar, colocar pequenas agroindústrias, pequenas empresas, no alto, no fundo lá. Isso vai gerar emprego, renda e vai dar mais segurança para o parque. Eu penso assim, cada um tem uma opinião, a minha opinião é essa. De gerar mais emprego lá, dar mais segurança. Querer as empresas tem que botar cláusula assim, não pode contar meio ambiente, harmonizar, colocar flor, fazer um parque bonito que chama atenção, até nas festas. Eu entendo assim e eu voto assim porque eu aprendi há 20, 30 anos atrás a votar com o Limar Mainardi. Eu aprendi com ele, eu era novo. Aí ele dizia, ô vereador Elemar, escute o que eu vou te dizer, tu nunca vai contentar 100% do povo, mas tu nunca volta atrás quando tomar decisão. E sempre toma decisão pela maioria, nunca pela minoria. Eu estou tentando, porque várias pessoas... Ô, colega, está rindo? Empresário da cooperativa Elemar, o que está esperando eu não votar esse projeto? Para as empresas lá. O que está sendo feito? Nada. 20 anos se passou, nada é feito no alto lá. O que está esperando outras pessoas também? Claro, tem outra ala que é contrária. Mas tem outra ala que é a favor. Era isso sobre esse projeto, sobre o Alto Parque, era isso aí. Agora, hoje, eu quero dizer também que é o dia mais feliz da minha vida. Nasceu a primeira neta minha. E eu prego muito a família. A família é tudo. Se você é bem na família, você é na sociedade, na comunidade, em qualquer sociedade e comunidade. E outra coisa também, hoje, depois de 2 anos, o padre, meu irmão, que está em São Paulo, ficou 100 e poucos dias da UTI, 30, 40 dias na incubadora, provavelmente 99,9% morto. Hoje ele está aqui na minha casa. Então, por isso que eu estou feliz. Porque nasceu minha neta e o padre está presente. Feliz da vida, celebrando 5 missas por dia em São Paulo. Agora ele tem um roteiro aqui, vai ficar uns 20 e poucos dias, vai celebrar a missa em Sobradinho e no município de Barama. Meu muito obrigado.
A tribuna continua à disposição. Vereador Roberto Simão.
Boa noite a todos, cumprimento a senhora presidente, colegas, imprensa, comunidade, nosso vice-prefeito que está aí, Armando. E quero parabenizar no primeiro momento o Sadi Krug pelo 11º aniversário da Associação dos Aposentados Centro Serra, uma grande confraternização no final de semana, onde várias pessoas de várias cidades estiveram nos visitando, e também o 2º Encontro Estadual das Mulheres Trabalhadoras, Aposentadas e Pensionistas do Rio Grande do Sul. Foi uma festa bonita, uma festa muito bem organizada, e o Sadi está de parabéns, não só o Sadi, como também a nossa comunidade. E parabéns também, Lemar, pelo neto. É um guria ou guria?
Guria.
É uma guria. Parabéns para Yasmin, felicidade para ela. E Fico feliz também em saber que o Padre Almarinho está aí. Eu não sei se eu gosto desse homem ou se eu não gosto desse homem, porque foi o homem que me casou. Mas eu gosto muito dele. Manda um abraço para ele lá. Vamos ver se amanhã eu dou uma visitada nele. Pessoal, falando no Parque da Feijão, sempre que há uma empresa para se instalar no Parque da Feijão, ressuscita essa velha discussão sobre o Parque da Feijão. E, como eu falei anteriormente, todos nós estamos no mesmo barco, vereadores de situação, vereadores de oposição, Cassis, comunidade. A Cassis é contra, é um pouco contra e um pouco a favor. Ela é contra temporário, mas é contra definitivo. Já o Sindicato de Lojas, 70% do Sindicato de Lojas é a favor da industrialização da parte alta do Parque da Feijão. Então vejam vocês que, se nós fizermos uma pesquisa, eu acho que mais de 70% das pessoas querem que industrializem o Parque da Feijão. Tenham certeza disso. Quem achar que não, experimente, faça uma pesquisa no Facebook. Eu dou a parte, Simone.
Só uma ideia, ó. Então pega o Poder Executivo e faz essa... E faz essa pesquisa e daí fala, e toca em frente, cara. Capacidade de execução.
Gente, cada um já falou, senão nós não vamos conseguir dar volta.
Posso continuar, senhor presidente? Posso continuar, senhor presidente?
Sim, é o teu momento, teu horário.
Certo. Eu também, falando em Parque da Feijão, eu acho importante como investimento, nosso vice-prefeito, Armando, um abraço para ti, nosso vice-vereador Júlio César, um abraço para você. Vice-prefeito, a importância da implantação de uma secretaria de esporte no nosso município, uma secretaria individualizada, uma secretaria bem estruturada e uma secretaria que poderia se instalar no Parque da Feijão. Isso daria uma segurança maior para o nosso parque, uma organização maior para o nosso parque e os recursos que viriam para o esporte seriam imenso. Isso, nosso vice-prefeito, isso não se chama gasto, chama-se investimento, porque criança que está praticando esporte é criança que está indo para o lado do bem. Eu estive olhando também o asfalto, está chegando aí, está vindo. Eles colocaram a primeira camada, fiquei preocupado, fui dar uma olhada, realmente estão colocando duas camadas, eu acho que vai ficar um asfalto de boa qualidade. Porém, eu discordo com o secretário de transporte, Westphalen, se não me falha a memória, que deu uma entrevista no rádio, que nós deveríamos festejar a chegada do asfalto em Sobradinho. Ele não vai nos escutar nesse momento, secretário, presidente. Mas eu queria dizer que isso aí nada mais é do que uma obrigação do Estado dar condições mínimas de nossa região, da nossa cidade, de um princípio básico, que é o princípio de ir e vir. Ele não está fazendo nada mais que a obrigação dele. Todos nós estamos pagando IPVA e muito caro, e nós queremos as mínimas condições. E vou além. Eles deixaram 3 anos, não esqueçam disso, hein? Daqui uns dias tem eleição, e eles deixaram 3 anos nós no meio do buraco. Agora está próximo da eleição no ano que vem, eles começam a fazer a rodovia. Isso não pode acontecer. Eu sou totalmente contra a governos que deixam para o último ano, como uma forma tendenciosa, a politicagem eleitoreira e executam obra para angariar votos. Eu acho que o governo tem que entrar trabalhando, tem que entrar mostrando por que veio. E para finalizar, senhora presidente, eu já sei que fui além da minha hora, registrar que nós temos em Sobradinho a gasolina e o gás de cozinha mais caro, acho que é do mundo. Certo? Obrigado, tenham todos uma boa semana.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Éder Libreloto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, secretário, vice-prefeito, ex-colega vereador Júlio César, empresas. Eu parabenizo o senhor Lemar pelo nascimento da sua neta, também pela saúde do seu irmão, do padre. Nós somos testemunha da angústia que o senhor passou anos atrás aqui, que teve que ir até São Paulo, que ele estava internado, e a preocupação que o senhor tinha hoje. Realmente é um dia muito feliz para o senhor estar em casa novamente, né? Então, parabéns aí para o nascimento da sua filha e a saúde do seu irmão. Eu discordo com o colega vereador Freitas a questão de tirar um pouco do dinheiro da nossa Secretaria da Agricultura. Hoje nós não temos um secretário da Agricultura para a economia. 2,8 do orçamento do município para a agricultura, eu acho pouco ainda, que dá em torno de 1.200.000. Eu quero dizer que nós temos vários produtores de leite, tem uma bacia leiteira excelente no nosso município. Nós temos pequenos produtores que trabalham na nossa agricultura e nós não podemos abandonar a nossa agricultura. Nós temos que incentivar mais a nossa agricultura. E hoje, no interior, infelizmente, está só o casal de velhos. O jovem já veio para a cidade ou foi embora para outros municípios. Então é isso que eu digo, tem que valorizar mais a nossa agricultura. Não podemos diminuir o recurso para a Secretaria da Agricultura. Concordo